conselhos aos professores, pais e estudantes. Seção 12. A Bíblia na educação. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Capítulo 59. A Palavra de Deus, um tesouro. A Bíblia é do mais alto valor, porque é a palavra do Deus vivo. De todos os livros do mundo, é o mais merecedor de estudo e atenção, pois é eterna sabedoria. A Bíblia é uma história que nos conta a criação do mundo e nos revela os séculos passados. Não fora ela, e seríamos deixados a conjecturar e formar fábulas quanto aos acontecimentos do remoto passado. Ela nos revela o Criador dos céus e da terra com o universo que ele trouxe à existência e derrama gloriosa luz sobre o mundo por vir. A Bíblia é um campo em que se ocultam celestes tesouros e permanecerão escondidos até que, mediante diligente escavação, sejam descobertos e trazidos à luz. A Bíblia é um cofre contendo joias de inestimável valor, as quais devem ser apresentadas de maneira que apareçam em seu verdadeiro brilho. A beleza e a excelência desses diamantes da verdade não se discernem com os olhos naturais. As belas coisas do mundo material não se enxergam enquanto o sol, dissipando as trevas, não as inunda com a sua luz. Da mesma maneira que os tesouros da palavra de Deus não são apreciados enquanto os não revela o sol da justiça. A Bíblia contém simples e completo sistema de teologia e filosofia. É o livro que nos torna sábios para a salvação. Fala-nos do amor de Deus segundo é revelado no plano redentor, comunicando o conhecimento essencial a todos os estudantes, o conhecimento de Cristo. Cristo não somente nos revelou a doutrina da expiação, apresentando a esperança da vida eterna, mas suas palavras são um maná do céu para alimento da alma, a fim de que esta receba forças espirituais. A Bíblia é a grande norma para aquilatar o direito e o erro, definindo claramente o pecado e a santidade. Seus princípios diretrizes, permeando-nos a vida quais fios de ouro, são nossa única segurança na prova e na tentação. As Sagradas Escrituras constituíam o estudo essencial nas escolas dos profetas e devem ocupar o primeiro lugar em todo o sistema educativo, pois o fundamento de toda a educação justa é o conhecimento de Deus. Usada como compêndio em nossas escolas, a Bíblia fará em favor do espírito e da moral, o que não pode ser feito por livros de ciência ou filosofia. Como um livro para disciplinar e fortalecer o intelecto, enobrecer, purificar e refinar o caráter, não tem rival. Deus cuida de nós como seres inteligentes e deu-nos sua palavra como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Seus ensinos têm vital importância para nossa prosperidade em todas as relações da vida. Mesmo em nossos negócios temporais, ela será melhor conselheiro que qualquer outro. A divina instrução que ela comunica aponta o único e verdadeiro caminho para o êxito. Não há posição social, nenhum aspecto da experiência humana para que o estudo da Bíblia não seja preparo essencial. Sabedoria finita. A mera leitura da Bíblia, no entanto, não produzirá o resultado designado pelo céu. Ela deve ser estudada e nutrida no coração. A Escritura não tem recebido a cuidadosa atenção que merece. Não tem sido honrada acima de todos os outros livros na educação das crianças e dos jovens. Os alunos consagram anos a adquirir educação. Estudam vários autores e familiarizam-se com a ciência e a filosofia mediante os livros que encerram os resultados das pesquisas humanas. Mas o livro que provém do Divino Mestre tem sido grandemente negligenciado. Não se lhe discerne o valor, seus tesouros permanecem ocultos. Uma educação assim é deficiente. Quem e que são esses homens de saber para que a mente e o caráter dos jovens seja moldado por suas ideias? Eles publicam pela pena e de viva voz os melhores resultados de seus raciocínios. aprendem, porém, apenas um aspecto da obra de Deus, e na curteza de suas vistas, chamando a isto de ciência, exaltam-no acima do Deus da ciência. O homem é finito, não há iluminação em sua sabedoria. Sua razão desajudada nada pode explicar das profundas coisas de Deus, nem compreender as lições espirituais postas por Deus no mundo material. A razão, porém, é um dom de Deus, e seu Espírito ajudará os que estão dispostos a ser ensinados. As palavras do homem, caso tenham algum valor, ecoam as palavras de Deus. Na educação da juventude, elas nunca deviam tomar o lugar da palavra divina. As frias e filosóficas especulações e pesquisas científicas em que Deus não é reconhecido são positivo dano. E o mal agrava-se quando, como frequentemente acontece, os livros postos nas mãos dos jovens, aceitos como autoridade e em que se confia na educação deles, são de autores confessadamente incrédulos. Através de todos os pensamentos apresentados por esses homens, acham-se entremeados seus venenosos sentimentos. Estudar tais livros é como lidar com carvão. O aluno não pode deixar de contaminar a mente quando pensa segundo o cepticismo. Os autores desses livros, que têm espalhado as sementes da dúvida e da infidelidade por todo o mundo, estiveram sob o ensino do grande inimigo de Deus e do homem, a reconhecida cabeça dos principados e potestades, o príncipe das trevas deste mundo. Eis o que Deus diz referindo-se a eles. Em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram nem lhe deram graças. Romanos 1, versos 21 e 22. Rejeitaram a verdade divina em sua simplicidade e pureza pela sabedoria do mundo. Sempre que se dá a preeminência aos livros desses autores incrédulos, ficando a palavra de Deus em lugar secundário, sairá das escolas uma espécie de alunos que não se encontram mais bem preparados para o serviço de Deus do que antes de se educarem. A causa da oposição à Bíblia. Não é por falta de testemunhos que os homens duvidam da verdade divina. Não são infiéis devido à ignorância do caráter da palavra de Deus. Em razão do pecado, porém, todo o organismo humano está desarranjado, a mente pervertida, corrupta a imaginação. As tentações exteriores encontram uma corda correspondente no coração, e os pés deslizam imperceptivelmente para o pecado. E assim é que muitos odeiam a Bíblia. Alguns não se importariam se não houvesse Bíblia no mundo. Quando o Filho de Deus estava sendo julgado, os judeus clamaram: "Tira, tira, crucifica-o", porque sua vida pura e santos ensinos os convenciam de pecado e os condenavam. E pela mesma razão, muitos clamam em seu coração contra a palavra de Deus. Muitos, mesmo das crianças e dos jovens, aprenderam a amar o pecado. Aborrecem a reflexão e o pensamento da palavra de Deus é um aguilhão para sua consciência. É porque o coração humano se inclina para o mal que é tão perigoso semear sementes de cepticismo nos espíritos juvenis. A ciência e a Bíblia. Não quereríamos desanimar a educação nem dar menos apreço à cultura e disciplina mentais. Deus quer que estudemos enquanto nos acharmos neste mundo. Deve-se aproveitar toda a ocasião de adquirir cultura. As faculdades precisam ser fortalecidas pelo exercício, a mente culta e ampliada por meio de esforçado estudo. Mas tudo isto se pode fazer enquanto o coração vai se tornando fácil presa do engano. É preciso que se comunique à alma a sabedoria do alto. É a exposição da palavra de Deus que dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Sua palavra é dada para nossa instrução. Nada há nela que seja falho ou de molde a orientar mal. A Bíblia não é para ser provada pelas ideias humanas quanto à ciência, mas a ciência deve ser submetida à prova da infalível norma. Todavia, o estudo da ciência não deve ser negligenciado. Precisam-se livros para isto, mas eles devem estar em harmonia com a Bíblia, porquanto esta é a norma. livros desta natureza devem substituir muitos dos que andam atualmente nas mãos dos alunos. Deus é o autor da ciência. As pesquisas científicas abrem ao espírito vasto campo de ideias e informações, habilitando-nos a ver Deus em suas obras criadas. A ignorância pode tentar apoiar o ceticismo, apelando para a ciência em vez de o sustentar. Porém, a verdadeira ciência contribui com novas provas da sabedoria e do poder de Deus. Devidamente compreendidas, a ciência e a palavra escrita concordam entre si, lançando luz uma sobre a outra. Juntas, conduzem-nos para Deus, ensinando-nos algo das sábias e benéficas leis por que Ele opera. Quando o aluno reconhece a Deus como fonte de todo conhecimento e o honra, sujeitando a mente e o caráter a serem modelados por sua palavra, pode reclamar a promessa: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2, verso 30. Quanto mais aplicadamente for cultivado o intelecto, tanto mais eficazmente poderá ele ser empregado no serviço de Deus, uma vez que seja posto sob a direção de seu espírito. Talentos usados são talentos que se multiplicam. A experiência nas coisas espirituais amplia a visão dos santos e dos anjos, e ambos crescem na capacidade e no conhecimento à medida que trabalham em suas respectivas esferas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos 11, 33.